rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém?
Amém.
Boa noite.
Boa noite.
Estão aprendendo. Pode se sentar um instante. Cuidado com seus olhos. As luzes vão se acender. Agora sim, agora eu estou lhe vendo. Estamos começando mais uma série no nosso Noite de Adoração. Mais um tempo em que Deus preparou para a minha vida e também eu tenho certeza para a sua vida, um tempo de alinhamento, um tempo de confronto, um tempo de estreitar os laços de relacionamento que nós temos com Ele. Vocês têm percebido que a cada nova série, Deus Ele vem nos quebrando de uma maneira nova. Deus Ele vem manifestando a sua graça de uma maneira nova. Muitas vezes Deus Ele vem até pressionando de uma maneira nova. Porque o que pode ocorrer é, com o passar do tempo, é a gente ir se acostumando. Sempre foi dessa maneira. Não, quando eu for na colo de Deus vai ser assim mesmo, eles vão apagar as luzes, a gente vai rezar e eu vou chorar um pouquinho, aí depois as luzes vão se acender e vai ter uma pregação. Mas Deus, Ele é especialista em chegar em um local do nosso coração que a gente vê como aqui ninguém chega, um local quase intocável. E nessa nova série que nós estamos começando hoje, Ancorados, nós vamos voltar a olhar para uma fé muito viva, mas não é uma fé viva de, não Guilherme, eu creio, eu tenho fé, eu sei quem é Jesus, mas eu estou falando de uma fé viva, no modelo daqueles que passaram pelo crivo do tempo, passaram pelo crivo da perseguição e do sofrimento, porque nada melhor aprender do que aqueles que trataram e viveram com maestria. Aqueles que viveram com uma grande excelência. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia comigo nos Hebreus, no capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Acho que ligaram o ar invertido. Acho que botaram a parte fria para fora. Tô brincando, ainda não tá funcionando porque eu falei semana passada que ia estar funcionando, né? Teve gente que veio de blusa. Porque ainda falta passar a parte elétrica e vou ter que quebrar as paredes para fazer os drenos. Por isso que não tem ar. Mais um pouquinho. Agora já é mais real do que semana passada, é ou não é? Sim ou não? Ah, não vou te pedir o Pix ainda. Daqui a pouco eu falo do Pix. O pessoal já está com medo de responder, porque sabe, se eu falar sim, ele vai falar para fazer um Pix para poder ajudar a colocar o ar-condicionado, mas está ficando cada vez mais concreto. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Esperança essa que seguramos qual âncora de nossa alma e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus na noite de hoje. Vamos lá, eu falei que você iria aprender alguns aspectos da fé com aqueles que sofreram por isso. Esse texto que nós acabamos de ler, Grado está escrevendo a uma comunidade de judeus convertidos. Então, você tem que entrar nesse prisma e nesse contexto histórico. Esse texto não está sendo escrito a qualquer pessoa. O escritor sagrado não está se dirigindo a qualquer público que está se convertendo. O escritor sagrado está falando com pessoas que eram judeus. Ele está falando com judeus convertidos ao cristianismo. Ele está falando com uma comunidade de homens e mulheres que tinham uma fé em Deus, nosso Senhor. Ele está falando com uma comunidade de homens e mulheres com a lei e até esperavam o Messias. Ele está falando com homens que estavam aguardando a vinda do Senhor. Talvez esses homens que estão se convertendo aqui esperavam a vinda do Senhor como os judeus que não se converteram, daquela maneira gloriosa que ele viria como talvez até um grande político, um grande rei, ele iria causar. Mas esses homens e essas mulheres que estão recebendo essa palavra na noite de hoje, eles estão vivendo algo novo na sua fé. Pensa comigo, eram homens e mulheres que até a vinda do nosso Senhor Deus praticavam aquilo que a lei dizia. Eles eram homens e mulheres que conheciam muitas vezes dos textos sagrados. Para eles, a vivência da fé, as doutrinas, as leis, todos os direcionamentos que Deus já havia dado, era extremamente observado, numa linha muito reta. Se você pega e até hoje conversa com os judeus, os messiânicos, que é aqueles que já creem no Senhor, ou os judeus tradicionais, você percebe que são homens com uma observância muito firme na lei. São homens que têm na cabeça, são os mandamentos. São homens que conhecem a história, são homens que sabem todo o contexto da passagem do povo. É isso que está acontecendo. E olha só, dentro de uma comunidade judaica, começam alguns a crerem em Jesus. E vocês acham que foi fácil para eles? É óbvio que não. Os cristãos já sofriam uma perseguição por parte do império. E esses homens e essas mulheres a qual a carta aos hebreus é destinada, eles também estão sofrendo a perseguição pelo império e sofrem a perseguição religiosa dos judeus em Jesus. Então você vê e começa a entender um pouco mais como estava a vida e o coração dessas pessoas que estão recebendo essa palavra de conforto. Eles estão no meio de uma crise, eles estão no meio de uma perseguição, eles estão muitas vezes sendo caluniados de um lado e de outro. Pensa, Jesus falou que quando viria, iria separar dois de três, ia ficar o genro contra a nora, isso aí fica até hoje, né? Pai contra filho, filho contra pai. Jesus falava que ia estar dois, três no campus, ia ser tirado um e outro ia ficar. Então o Senhor falou que quando ele viesse, de fato, ele traria essa. Você imagina esses homens, esses judeus que estão se convertendo, o filho se converte à fé em nosso Senhor, mas os pais não. Imagina os pais se convertendo e o menino que cresceu lendo a Torá, e o menino que cresceu aprendendo das leis judaicas, vêm os pais com uma nova crença e não acompanham. Imagina numa casa com uma família muito numerosa, em que parte dela adere uma fé em Cristo e parte não está aderindo a essa fé. É isso que está acontecendo. Esses homens estão sendo muitas vezes massacrados pela fé em Jesus que eles estão aderindo e pela fé em Jesus que eles expressando. Por isso esse texto, ele tem um contexto histórico. Por isso esse texto, ele tem um contexto teológico extremamente profundo para aqueles que aderem uma fé em Jesus. Eu não sei há quanto tempo você leva a sério a fé. Eu não sei há quanto tempo você leva a sério esse Jesus que você acredita. Eu não sei há quanto tempo Jesus, ele é Senhor e Rei na sua vida e na sua casa. Mas gente, eu caminho com Deus há 11 anos. Não é um mar de rosas. As pessoas não jogam flores quando você diz: olha, eu estou abandonando um estilo de vida e eu estou aderindo uma postura que Jesus está me chamando. Não é um mar de rosas. As pessoas não falam: nossa, que legal, me passa seu pix, eu vou te ajudar a ir para o retiro. Porque uma coisa que a gente faz quando a gente se converte é ir para retiro. A gente vai em todos. Não, mas esse final de semana é só para mulheres. Não, deixa que eu vou, eu fico sentadinho lá atrás só para ouvir. Não, mas esse é só para crianças. Não, deixa eu participar também, a gente quer fazer tudo. Inclusive, semana nós temos retiro para homens aqui na Colo de Deus. Se você é homem e não se inscreveu ainda, você está perdendo muito uma oportunidade. O Homens com Propósito é um local de transformação. O Homens com Propósito, que é o retiro que acontece nesse final de semana na Colo de Deus, é um evento que nós levantamos homens capazes de dar a vida pelo reino de Deus. O propósito do Homens com Propósito é levantar homens fortes. Então, se você deseja, como homem, viver mais em Deus, se você quer se, se você quer descobrir mais da fé, se você quer adentrar num tempo novo na sua espiritualidade, dias 13 e 14, sábado e domingo agora, nesse centro de evangelização vai estar acontecendo o Homens com Propósito. Você pode procurar algum membro da Colo de Deus, fazer a tua inscrição antes que acabe, que depois você vai ficar só chorando, vendo as fotos e vendo Deus levantar os 300 aqui dentro, a gente sai feito uns loucos gritando nessa rua e você fala: nossa, eu não fiz parte desse movimento pentecostal. Não perde. Voltando para a pregação. E aí, não é esse mar de rosas. As pessoas não falam: vamos para o retiro e vamos. Nossa, que lindo que você está deixando de beber. Olha que maravilha. Fumando mais narguile. Que bênção que o seu pulmão está ficando até mais clarinho agora, né? Que você parou de ficar chupando a chupeta do capeta o dia inteiro, largou esse cigarro de maconha, agora você não cheira pó mais. Não é isso que acontece. Em via de regra, não é. Muitas pessoas que até gostam de nós falam assim: para que tudo isso? Para que ficar enfiado na igreja desse tanto? Vai na missa só no domingo e tá bom. Não precisa ir na terça-feira na Colo de Deus. Não precisa ir na missa todo dia, não precisa rezar o tempo, não precisa fazer nada. Também não precisa ser salvo. Mas imagina esse nível de confronto e perseguição para os judeus, para uma comunidade judaica. Isso que você talvez passou na sua vida, ou está passando agora, adentrando numa fé mais profunda em Deus, é o que está acontecendo nessa carta. É por isso que o escritor sagrado, inspirado por Deus, está dizendo à comunidade: esperança é essa. E por que ele está falando de uma esperança? Gente, o autor sagrado, até aqui o capítulo 6, ele está relembrando de tudo que Deus prometeu na aliança. Ele está praticamente dizendo: olha, tudo aquilo que vocês aprenderam na primeira aliança não foi anulado, não foi à toa, não é isso que nós estamos pregando, mas nós estamos apresentando a vocês o cumprimento da profecia, nós estamos apresentando a vocês o elo da nova aliança, que é Cristo Jesus. Então o escritor sagrado começa a relembrar eles daquilo que Deus já havia feito. O escritor sagrado começa a falar dos feitos, de tudo o que aconteceu. Nós vemos, por exemplo, o autor da carta aos Hebreus falar da galeria da fé, onde ele cita todos os grandes homens do Antigo Testamento, que de fato foi a história do povo de Deus. Começa, fala de Abraão, de Isaac, Jacó, Enoque, Moisés. Ele vai falando, e o texto sagrado diz que é a galeria dos heróis da fé. Então esse contexto está sendo apresentado para essa comunidade, para que eles não esmoreçam, para que eles não parem diante da dificuldade, porque você há de concordar comigo que já é difícil caminhar com Deus, porque o diabo já não te deixa quieto. Você começa a dar um passo em Deus, o diabo te empurra para trás. Ainda você tem, não vou falar que é os secretários dele do seu lado, que às vezes é até um amigo seu, mas aí às vezes você tem, de maneira, uma suposição, um secretário dele que fica te infernizando, também não te deixa ir para a igreja. E muitas vezes você tem pessoas que estão soprando contra. E o autor sagrado está dizendo: lembra de como foi? Lembra como ele abriu o mar para passarmos? Lembra quando Moisés tirou água da rocha? Lembra quando caía as codornizes na madrugada?
Lembra quando a geada, nós juntávamos a geada no amanhecer e ela se transformava em pão? Lembra? Porque é isso que o Senhor está querendo avivar no coração de vocês. E Ele diz: lança essa que asseguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor. Ele também está dizendo: lembra do Santo dos Santos? Lembra do véu que nos separa? Quando o Senhor morre, Ele rasga esse véu e Ele entra como precursor. Precursor é o que, gente? É o primeiro, é o que abre para existir. Se existe um precursor, é porque passará alguém ou um povo atrás. Se Jesus é o precursor, é o véu e adentra no Santo dos Santos, Ele está abrindo para que nós também possamos adentrar. E o que é adentrar? Só tem um entendendo, mas tá bom, vamos lá, até o final todo mundo entende. E o que é adentrar no Santo dos Santos? Lembra? O escritor está falando para judeus. Gente, adentrar no Santo dos Santos é o ponto máximo de comunhão, é o ápice do relacionamento com Deus. Não é à toa que não era qualquer pessoa que adentrava ao Santo dos Santos. Como que um sacerdote adentrava ao Santo dos Santos, gente? Ele tinha que se preparar, e muito bem, o ano inteiro. Mas ele não entrava de qualquer maneira, ele amarrava uma corda na cintura. A roupa, a veste dele tinha vários sininhos e na corda também, e ele ia entrando. E ele ia passando o limiar do véu. Os sacerdotes que ficavam de fora iam dando corda, porque se ele entrasse de maneira indigna e morresse, eles só puxavam na corda. Quem que ia entrar para tirar? Vai que entra e morre também. Aí o outro vai entrar para tirar dois, fica três morto. Aí quando vê o Santo dos Santos tem 14 mil defuntos, ninguém consegue sair. Então essa era a preparação. Gente, era tão especial para a preparação de entrar no Santo dos Santos, que eles consideravam qualquer coisa que estivesse impura na vida do sacerdote que estava entrando, ele ia morrer. E olha o que o escritor está dizendo. Sabe aquele lugar que vocês nem sonhavam em entrar? Sabe aquela experiência com o Senhor Todo-Poderoso, Adonai, aquele que é o general de guerra, o Deus dos montes, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? Sabe esse lugar em que nós nunca poderíamos pensar? O Senhor abriu como precursor e agora nós temos. O Senhor abriu por primeiro. Então essa preocupação que vocês tinham de adentrar e ter esse relacionamento, o Senhor Jesus Cristo, que nós estamos pregando para vocês, Ele abriu, Ele passou e Ele garantiu que você iria entrar, se relacionar e, se você quiser, ficar ali para sempre. O quanto você tem depositado a sua vida em Deus? O quanto os seus dias são dias entregues a Deus? O quanto de fato você acredita que Jesus é o Senhor da sua casa? Esses são questionamentos para você hoje. O quanto Ele é a tua âncora? O quanto Jesus é a tua segurança? O quanto Ele é a resposta para os seus questionamentos? Nós não podemos esquecer o que Ele fez por nós, o caminho que Ele preparou. Nós não podemos esquecer o que um dia Ele nos prometeu. Esquecer tudo aquilo que Ele prometeu e já cumpriu. E nós vivemos um tempo extremamente propício para adentrar nessa esperança e acreditar de maneira bem profunda nas promessas. Quando nós pegamos tudo o que está acontecendo agora, de maneira litúrgica, nesse pós-Páscoa, até a festa de Pentecostes, nós estamos vendo também agora, não essa comunidade judaica, mas nós estamos vendo os discípulos de Jesus, Agora vamos mudar. Nós estamos vendo, e o Evangelho nos domingos, nas missas, se você tem participado, você está percebendo isso, nós estamos vendo agora os discípulos esperando. Eles estão esperando. Alguns já tremeram na base. Alguns, como Tomé, já não estavam acreditando naquilo que os outros estão falando. Alguns já estão meio desconfiados. Por quê? Os discípulos, gente, nesse período agora, principalmente pós domingo passado, né, da liturgia que nós vivemos, eles estão sob duas promessas. Quantas promessas? É o ar, só vai responder agora. Vocês estão de greve, só vai responder quando tiver ar-condicionado. É lá, então fala que sim ainda, vou te tacar uma toalha ungida. Eles estão sob quantas promessas? Duas promessas. Que no final das contas é uma realização. Mas eles estão sobre aquilo que o profeta Joel tinha dito, que no final dos tempos, quando chegasse o tempo oportuno, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todo ser vivo, sobre os escravos, as escravas, que os jovens terão visões, os anciãos terão sonhos, os anciãos visões, até que chegue o grandioso e glorioso dia do Senhor. Eles estão sob essa promessa, mas eles estão também sobre a promessa de Jesus: não vos afasteis de Jerusalém. Eles estão sob o direcionamento de Cristo agora: não vos afastei. Porque eu vou para o Pai, e quando eu estiver com o Pai, eu vou dar a vocês outro paráclito. Eu vou dar a vocês um defensor, ele vai dar força, ele vai relembrar tudo o que eu falei. Então os discípulos agora, eles estão nessa. Assim como a comunidade judaica estava ansiando e esperando em tudo aquilo que estava acontecendo, os discípulos nesse tempo litúrgico, eles também... Gente, Jesus falou que ia acontecer algo muito grande. Jesus falou, não é nem para sair da cidade, não é nem para sair do estado que você está agora, não é nem para você se mover da situação que você se encontra, porque daqui a pouco eu estou enviando solução. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você está entrando comigo, mas Deus está falando para nós: olha, dá uma segurada, para de olhar para a onda, para de olhar para os raios, para de olhar para a água que está entrando no barco, olha para mim. Pega a âncora, joga a âncora, deixa a âncora se fixar e espera em mim. Eu vou trazer solução, eu vou trazer o conforto, eu vou trazer as respostas. Sou eu que vou operar, você agora precisa confiar, você agora precisa esperar, você agora precisa voltar o seu coração de uma maneira concreta ao Senhor e falar para Ele: Jesus, eu cheguei no meu limite. Como um sem vergonha que eu sou, eu vim até aqui fazendo do meu jeito. Como um sem vergonha que eu sou, eu vim até aqui, faz o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha promessa. Então se o Senhor não realizar, nada vai acontecer. E se for da sua vontade nada acontecer, está tudo bem, Jesus. Gente, ter a esperança em Cristo, fincar a nossa âncora, deixar com que Cristo pare o barco na hora que tiver que parar, que Cristo movimente o barco quando tiver que movimentar, isso é esperar nele. E nós vivemos, para terminar, e nós vivemos um tempo em que nós precisamos ter uma esperança concreta. Talvez você chegou aqui hoje extremamente desesperado, desestabilizado, sem norte, sem direção. Talvez a sua realidade de fé hoje é de uma pessoa que não sabe de onde vem e para onde está indo. Deixa o Senhor Jesus ser a tua âncora, deixa Ele ser a tua esperança. E Santo Agostinho, ele ensina algo belíssimo. Santo Agostinho tem duas filhas lindas. Quantas filhas a esperança tem? Ah, agora você está prestando atenção. Santo Agostinho diz que
A esperança tem duas filhas e são elas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem nos ensina e nos ajuda a mudá-las. Presta bem atenção, gente. Esperança em Cristo. Você permitir com que Jesus, como âncora, pare o seu barco, não é sinal de você estagnar a sua vida. Esperança diante dos não é você ficar paralisado. Esperança diante das dificuldades não é você recuar. Esperança diante da tribulação não é você pensar em voltar atrás, não é você pensar em pular do barco. A esperança tem duas filhas, primeira é a indignação. Se você hoje não tem esperança na sua casa, você chega lá hoje, mete o pé na porta, pega um litro de água benta, joga em todos os cantos e fala: essa casa é do Senhor Jesus, aqui não tem força, não tem força do diabo, não tem nada que homem possa fazer que impeça de Jesus reinar na minha casa. A primeira filha é indica como filho de Deus, e a segunda é a coragem. Faz o que você precisa fazer, meu filho. Se você está indignado do jeito que a sua vida está, você fica muito indignado, mas tenha coragem de dar um passo, procura um padre, se confessa, largue esse namorado seu que só te traz coisa errada, começa a fazer uma novena para o seu filho, começa a rezar pelo seu marido cachaceiro, a sua mulher que não para de te atormentar, faz alguma coisa. Você não pode ficar parado, estagnado. Parece que fizeram petrífico totalis em você, você não consegue se mexer. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou está tudo bem. Parece que você virou. Se mova. Jesus não morreu numa cruz para você ser um bunda mole. O Espírito Santo não foi derramado para você ser um fraco. O Espírito Santo não foi derramado para você ser frouxo. Você não foi batizado quando o padre pegou você sobre a pia batismal: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você não recebeu o batismo. O Espírito de Deus não começou a morar dentro de você para você ficar com medo. Ah, é porque falaram que ia fazer macumba para mim. Deixa fazer, mas tu faz macumba e eu vou todo dia na colo de Deus rezar. Eu quero ver quem responde. Às vezes, sabe o que você precisa fazer? Eu nem tinha preparado, mas eu sinto em Deus de te falar. Às vezes você precisa fazer como um profeta. Ah, é? Baal é mais forte? Ah, então Baal que é o top, então chama Baal. Então faz macumba para tu ver. Tu faz macumba que eu vou fazer um cerco de Jericó e eu quero ver onde vai dar certo. Você faz macumba que eu vou adorar todo dia. Gente, você não foi comprado. Você não foi comprado numa estaca no meio de um pasto. O Senhor Jesus morreu numa cruz para que você tivesse vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus diz: Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Sai dessa paralisia, sai desse estado de desespero e olhe para Cristo, que é a sua esperança. Se Jesus caminhar com você, não tem essa de ficar paralisado. Você vai ter dificuldade? É claro que vai, porque ele falou que você teria. No mundo tereis tribulação, vírgula, mas coragem, eu venci o mundo. É o nosso precursor. Se ele abriu o véu para que nós também pudéssemos passar, ele venceu o mundo para que nele nós também pudéssemos vencer. Deixa eu te falar uma coisa: a sua casa tem jeito, a sua família tem jeito, a sua faculdade tem jeito, a sua escola tem jeito, o seu trabalho tem jeito, e só depende de você. Indignação em Deus por aquilo que você está vendo, e coragem de dar um novo passo nele, para que ele realize e mude todas as coisas. Mas para isso, meu filho, ele quer te usar. Para isso ele quer contar com você. Para isso ele te trouxe aqui nessa, para você sair daqui como um homem, como uma mulher, totalmente cheio de uma fé, de uma esperança, crendo na promessa que um dia ele te fez. Eu não sei o que você já ouviu dele, eu não sei o que você já passou com ele, mas eu sei de uma coisa: ele não mente.
A Bíblia disse que ele viria por uma virgem, e ele veio. Que ele cresceria no meio de nós, que iria para o Egito, e ele foi. A Bíblia diz que ele morreria, que nós nasce. A Bíblia diz que ele iria como uma ovelha muda ao matador, e ele foi, não abriu a boca. A Bíblia diz que não seria quebrado nenhum dos ossos, de fato não foi. Ele disse que em 3 dias que o templo fosse destruído, ele iria reconstruir. No 3º dia a pedra rolou. Ele disse aos discípulos que derramaria o Paráclito, e no Pentecostes ele derramou. Ele disse que estaria com você até o final dos tempos, e presta atenção, ele vai continuar do seu lado. Ele disse que seguraria na sua mão, como fez com Pedro, naquela tempestade em que ele chama Pedro a andar sobre as águas. Ele vai segurar na sua mão, e ele também falou, gente, que um dia voltar. Prepara que ele está voltando, prepara a sua vida, prepara a sua postura, prepara a sua casa, porque ele está voltando. O meu desespero em te pregar numa noite, e talvez você está vindo pela primeira vez, falou, pelo amor de Deus, por que ele grita esse tanto? É desespero, porque ele está voltando. E eu, como evangelizador, eu não posso ficar quieto. Eu tenho esperança na salvação dos filhos de Deus. Não porque eu faço alguma coisa, não porque é o meu ministério, não é porque é a colo de Deus, mas porque nós estamos respondendo: ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Nós estamos com... E a esperança, eu acabei de falar para você, tem 2 filhas, indignação. Eu estou indignado do jeito que você está, mas eu tenho coragem de vir aqui nessa noite, cansado, fadigado, cheio de problema na cabeça, para te falar que ainda tem jeito. Ele é a sua esperança. Ele vai dar um jeito em você. Você só precisa abrir o seu coração. Ah, Guilherme, mas eu caminho com Deus há muito tempo. Ah, meu filho, você vê o que ele quer fazer com você ainda. 1/4 da população mundial ainda não faz ideia de quem ele é. Deixa ele te levantar nesse tempo. Deixa ele te levantar para resgatar todos aqueles que foram confundidos nos últimos tempos. Deixa ele te usar para você ser um sinal dele aonde ele te colocou. Amém ou não? Feche seus olhos um instante. E eu queria que você agora trouxesse a sua mente. Deixe o Espírito Santo trazer na sua imaginação o que um dia ele já te prometeu. Talvez você já participou de alguns movimentos dentro da igreja. Talvez você já fez parte, já foi para um acampamento, para um retiro. E Deus te fez alguma promessa. Você escutou de Deus. Alguém rezou por você e você teve certeza que Deus estava te dando algo. Eu não sei o porquê você desacredita tanto no que Deus já te falou. Eu não sei porque você tem tanto medo em dar os passos no que Deus te chamou. Eu não sei porque tem te faltado coragem de assumir as realidades. Eu não sei porque está te faltando a coragem de dar o passo que o Senhor te falou. Mas nessa noite, a memória dessas promessas, e eu sinto em Deus, ela vai mais uma vez dar vida à esperança de um novo tempo a qual Deus está te chamando com Ele. A âncora, o Cristo que rasgou o véu, que hoje nos permite chamarmos Deus de Pai, clamarmos ao Espírito, orarmos no nome de Jesus, esse mesmo Jesus, hoje está segurando mais uma vez na tua mão, para que você possa mais uma vez adentrar a um lugar de intimidade com Deus. Você adentrar mais uma vez a um lugar de intimidade e depositar totalmente a tua vida em Deus. entregar ao senhorio de Jesus. Senhor Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha na noite de hoje. E eu quero orar, Espírito Santo, pelos meus irmãos que estão aqui e pedir que o Senhor dê a eles, reinflame o dom da fé, para que eles possam voltar a esperar no Senhor e com o Senhor. Espírito Santo, que eles não mais fiquem acomodados, que eles sintam intimados por tudo aquilo que tem se levantado contra os passos que um dia eles decidiram dar no Senhor. Toca, Espírito de Deus, cada irmão que está aqui. Espírito Santo, alcança a casa, os trabalhos, as empresas. Eu acredito, Espírito de Deus, que o Senhor continua operando na vida dos seus filhos. O Senhor não mudou. Eu acredito que hoje o Senhor está tocando essas almas para que elas voltem a casa com uma esperança totalmente alicerçada no Senhor.
Quero convidar você a ficar de pé, mas permaneça com os seus olhos fechados. Depois, óbvio que você levantar, feche seus olhos de novo.